Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Está valendo, Melina, foi dada a largada, pode dar start aí no teu cronômetro que nessa próxima hora vamos conversar sobre mais um assunto de relevância internacional aqui no Mundioca, como todos os dias, mas hoje especificamente falar sobre rota de migração. A mais perigosa delas, qual é?
A mais perigosa delas é a do Mediterrâneo para a África. Muitas pessoas morrem, estima-se que 19.500 pessoas morreram tentando atravessar ali o mar Mediterrâneo do norte da África para a Europa, isso desde 2014. Isso, tá, e sem falar aquelas pessoas que acabam ficando no mar e que não entram para a estatística, o que é mais triste ainda. A gente também vai falar de uma rota migratória famosa por ser perigosa, que é ali do México e Estados Unidos. O presidente Trump devolveu crianças, devolveu pessoas, também uma coisa que chocou bastante, crianças separadas das famílias, e a gente vai detalhar aí essas rotas que são muito perigosas.
É um assunto que nós já falamos aqui no Mundioca, já eu falo com precisão qual foi o episódio, estou fazendo uma busca aqui no meu HD interno, vulgo meu cérebro, para poder lembrar qual é o episódio, já falo.
Melhor a gente chamar o nosso primeiro entrevistado de hoje para detalhar isso.
Então vamos lá.
A gente tem o prazer de chamar para esse bate-papo a professora Carolina Claro, professora adjunta de Direito Internacional, Migração e Refúgio no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por me receberem.
Professora, foram mais de 140 mil imigrantes que utilizaram a rota do Mediterrâneo, que é considerada a mais perigosa do mundo, em 2022, isso segundo relatório do Centro de Migrações Mistas. Em que condições, eu gostaria de te perguntar, essas pessoas tentam emigrar e por que que essa é considerada a rota mais perigosa do mundo?
Pois é, essa rota é extremamente perigosa antes dela ocorrer, quando ela ocorre e depois. E as questões são várias, especialmente relacionadas aos motivos pelas quais essas pessoas migram. Na sua maioria, são pessoas em situação de refúgio, pessoas também que são traficadas, são vítimas de tráfico de pessoas, pessoas apátridas que estão em situação de refúgio, pessoas buscando melhor condições de vida, então seriam considerados, no âmbito geral, como migrantes econômicos, enfim. Então, há várias espécies migratórias, há várias categorias migratórias, como nós chamamos. Por isso são considerados fluxos migratórios mistos, mas dentro deles há muitas pessoas em situação de refúgio. A rota em si, até a chegada ao Marrocos, já é permeada de muitos problemas, com muitos contrabandistas de pessoas migrantes, muitos traficantes de pessoas. Há um perigo bastante grande desde que essas pessoas saem do país de origem até chegarem ao Marrocos. E quando tentam atravessar para a Espanha, pela proximidade geográfica, ainda encontram cercas, encontram guardas fortemente armados, um esquema de segurança que trata essas pessoas de uma forma bastante criminalizante, como se a migração fosse um crime. É o que a gente chama de criminalização das migrações, não só da pessoa migrante, mas a forma pela qual ela poderia ingressar no território. E também essas pessoas, quando escolhem essa rota, por diversos motivos, elas geralmente estão numa situação migratória irregular para ingressar no território espanhol e de lá seguir para outros países na Europa. Mas quando a gente fala de pessoas especificamente em situação de refúgio, que vão buscar refúgio na Espanha ou outros países da União Europeia, não há que se falar numa irregularidade migratória, pelo menos do ponto de vista dos tratados internacionais. O que acontece é que a legislação dos países e, mais do que isso, as políticas para essas pessoas migrantes e refugiadas as trata como indocumentadas, como irregulares, mesmo quando a solicitação de refúgio virá a ser pedida, virá a ser solicitada. Então, é de uma forma, uma criminalização também, um desrespeito à Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, e essas pessoas, muitas delas, não conseguem passar para a Espanha. As que conseguem passar também têm um tratamento que está em desacordo com os tratados internacionais, do direito internacional das pessoas refugiadas, e muitas vezes são mandadas de volta. Quando elas conseguem ultrapassar, são mandadas de volta e sofrem toda sorte de violações de direitos humanos ou ficam vulneráveis precisar sofrer violações de direitos humanos.
Agora, tem uma estimativa de que cerca de 19.500 pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo, segundo a OIM. É um número alarmante? Pode ser que esse número seja expressivamente maior?
Sim, é um número que certamente é subnotificado, até porque a OIM consegue identificar e os órgãos espanhóis e marroquinos conseguem identificar as pessoas que de fato morreram tentando atravessar, seja a pé, mas principalmente ali com os barcos e a cena de pessoas pulando as cercas, enfim, que ficam no território, principalmente de Ceuta e Melilla, na tentativa de chegar à Espanha e de lá pegarem barcos. Essas pessoas muitas vezes falecem no caminho, né, tentando chegar ao Marrocos, como eu mencionei, nessa jornada perigosa que eles têm desde o país de origem, mas também no Mediterrâneo, pelas condições precárias, que são botes, geralmente botes infláveis, pessoas que muitas vezes não sabem nadar, crianças, idosos, enfim, pessoas com deficiência, a toda sorte de situações que fazem com que essas pessoas corram risco de morte, e certamente esses números não são a realidade, né, não apenas nessa rota, mas na outra rota do Mediterrâneo, também com direção à Itália, a gente estima que o número seja muito maior, embora desconhecido.
Professora, a senhora falou brevemente sobre a questão do Marrocos com a Espanha. Houve uma questão bem grave entre os dois países. Isso foi resolvido?
Olha, a questão entre Marrocos e Espanha, do ponto de vista das fronteiras, é uma tensão constante. Não só pela própria colonização marroquina, pelos espaços que a Espanha detém, né, os territórios que a Espanha detém dentro do Marrocos, que seria ainda no continente africano, e também a questão da fronteira sempre foi de grande tensão entre os países. De um lado, a Espanha acusa as autoridades marroquinas de fazerem vistas grossas às pessoas imigrantes e solicitantes de refúgio, e de outro, o Marrocos reclama que ele recebe a maior parte dos problemas, não só as críticas, mas os problemas em receber essas pessoas, porque essas pessoas eventualmente, quando ficam no território, precisam de assistência social, precisam, enfim, usar os mecanismos do Estado para se protegerem, para viverem, né, de alguma forma digna. Mas o fato é que as fronteiras, elas são cercadas, né, as cercas altas, há muitos guardas, principalmente do lado espanhol, armados, fortemente armados. Do lado marroquino, há bastante situações de denúncia de violação de direitos humanos, inclusive pessoas que sofrem tortura para não atravessarem do outro lado. Enfim, acusações de todos os lados e a Espanha pressionando o Marrocos para impedir essa migração, sendo que a própria Espanha, né, ocupou territórios no norte africano e, claro, com a proximidade geográfica também, muitas pessoas buscam essa rota que seria mais curta do que as demais, mas não menos perigosa.
Agora, é impossível a gente não lembrar daquela cena de adolescentes boiando com garrafas de plástico, foi uma coisa que impactou. Essas cenas chegaram a causar algum tipo de influência em alguma decisão?
Olha, infelizmente não, do ponto de vista político. Quando cenas como essa aparecem na imprensa, são extremamente chocantes e são quase que diárias. Geralmente o Conselho da Europa se reúne, os líderes mundiais, enfim, fazem algumas palavras, geralmente carregadas de eufemismos de política migratória, geralmente, de uma certa forma, continuando a criminalização da pessoa imigrante, dizendo que elas não deveriam ir, né, imigrante e refugiada, e tentando desincentivar essa migração, mesmo quando é uma migração forçada, mesmo quando as pessoas saem do país de origem para salvaguardar a própria vida. Então, além dos discursos políticos, o que costuma ocorrer diante dessas cenas e diante de situações em que muitas pessoas tentam atravessar de uma só vez as cercas, pulando as cercas para tentar algumas alcançar o lado espanhol, enquanto muitas vão ficar, o que acontece na prática da política migratória é um reforço de policiais de fronteira. Então, é uma maior restrição migratória, do que propriamente uma comoção nacional de se ajudar essas pessoas. De um outro lado, também as organizações humanitárias são bastante importantes, entre elas o próprio Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que atua nesses enclaves espanhóis no Marrocos. Então, eles prestam assistência, inclusive jurídica, assistência social a essas pessoas, além do que em outras organizações, também não só organismos internacionais, mas organizações da sociedade civil, que prestam assistência a essas pessoas, de toda sorte, fazendo com que, na prática, essas pessoas não sejam protegidas pelos estados, e situações como essa, das pessoas migrantes tentando atravessar com botes infláveis, com garrafas, ou mesmo pulando a cerca, seja mais utilizadas posteriormente como retórica política para negar uma proteção de pessoas refugiadas ou das pessoas migrantes do que propriamente o Estado se posicionar e proteger essas pessoas.
Professora, já ouvi até aqui numa entrevista do Mundial com um especialista, né, falando sobre a Itália, que ali na Itália há imigrantes que não deveriam estar lá. Esse tipo de mentalidade, ela é perigosa?
Sim, extremamente, porque ela reforça a criminalização, ela reforça a xenofobia, reforça o racismo. Na Itália também é, enfim, uma rota extremamente perigosa quando as pessoas saem da Líbia para tentar chegar à ilha de Lampedusa, que geograficamente fica mais próxima da África do que da Europa, e de Lampedusa serem transferidas, a ideia das pessoas serem transferidas para a Itália e buscarem proteção no restante do continente europeu. Também é uma rota extremamente perigosa. Essas pessoas fogem pelos mesmos motivos. São pessoas muitas vezes traficadas, vítimas de tráfico de pessoas, são pessoas migrantes por diversos motivos, por motivos econômicos, por motivos ambientais, são pessoas em situação de refúgio, são pessoas apátridas, enfim. E quando a gente propaga essa ideia de que a pessoa migrante não é bem-vinda, é extremamente perigoso, ainda mais quando a gente olha para governos de direita, extrema-direita, e que reforçam a ideia de se criminalizar a pessoa migrante e não aceitá-las no território e não fazer jus às normas de direito internacional e de direito interno vigentes nesses países, sobretudo os países da fronteira externa da União Europeia, que acabam recebendo um número maior de pessoas migrantes justamente pela questão geográfica, por estarem ali próximos aos países de onde muitas dessas pessoas vêm. Não apenas a gente olhando ali para o Mediterrâneo, mas a gente olhando para as outras rotas em que as pessoas fazem muitas vezes a pé, como foi na questão da Síria, né, a Hungria fechando fronteiras e toda aquela situação de demonizar a pessoa migrante e criminalizar cada vez mais. Então, é extremamente perigoso esse tipo de discurso, porque ele reforça essa criminalização, ele reforça a ideia de que a pessoa migrante, principalmente a pessoa refugiada, é uma pessoa criminosa quando ela não é. Ela é apenas uma pessoa que busca proteção, que corre risco muitas vezes de morte no país de origem, que é perseguida e que precisa sair, não tem outros meios para chegar. Então, ela precisa de proteção, e quando a gente olha para essa perspectiva criminalizante, é muito pior para toda a sociedade, seja a pessoa migrante ou a sociedade supostamente de acolhida.
Professora, recentemente, agora em novembro de 2022, um grupo de 11 imigrantes foram flagrados agachados no leme de um navio, não sei se a senhora viu, né? Uma cena que também chocou bastante. Eles saíram da Nigéria para a Espanha. Você acredita que isso seja uma rotina?
Sim, infelizmente é. A Nigéria também tem muitos problemas estruturais e pessoas que não conseguem migrar pelas vias regulares, e geralmente pessoas que não conseguem se deslocar pagando própria passagem ou tendo um visto, né, para chegar em outro país, buscam essas rotas, muitas vezes também com promessa de emprego, né, e que na verdade não se concretiza. E essas pessoas acabam também arriscando a vida mais uma vez em navios, que é extremamente comum no Brasil, a gente escuta falar menos sobre isso, mas também ocorre, né, os trajetos, inclusive de crianças traficadas que vêm nessas situações. E a situação, infelizmente, não tende a mudar, porque o controle passa a ser maior. O controle migratório, com essas cercas, com essas políticas mais restritivas, com a retórica. E como eu mencionei, as pessoas não vão deixar de migrar, principalmente quando elas precisam proteger a própria vida, garantir sobrevivência. Então, elas vão se colocar em situações arriscadas como essas, né, de serem encontradas, se colocarem em em navios, né, em locais extremamente perigosos, ou usarem botes infláveis, sem proteção, né, muitas vezes pessoas que não sabem nadar, ou em outros locais do mundo que a gente vê também pessoas andando a pé, passando por locais extremamente perigosos e usando novamente barcos também com pouquíssima segurança para alcançar um lugar melhor para viver.
Falando sobre o trabalho da Organização Internacional de Migração, na sua opinião, a OIM consegue ajudar essas pessoas e como é essa ajuda?
Sim, a OIM faz um trabalho bastante importante, principalmente depois que ela ingressou no sistema das Nações Unidas, ela faz um trabalho bastante importante em relação à gestão migratória, que é, na verdade, uma tentativa de fazer com que essas pessoas migrantes busquem uma migração regular, né, que busquem se documentar e rotas seguras. Então, a OIM trabalha numa perspectiva extremamente positiva junto às pessoas migrantes e refugiadas, principalmente nos locais de entrada, né, de maior fluxo de entrada, para documentar essas pessoas, para incentivar, além do atendimento direto às pessoas, para incentivar políticas migratórias menos restritivas junto aos estados, legislações migratórias menos restritivas. Então, a OIM, principalmente depois que se uniu ao sistema ONU, tem feito um papel bastante importante, prestando, né, esse auxílio aos governos por meio de cooperação com os governos e também junto às populações migrantes, às pessoas que tentam migrar, numa tentativa de uma migração segura, ordenada e regular, né, numa perspectiva de gestão migratória para justamente evitar contrabandistas de pessoas migrantes, evitar que essas pessoas passem por situações de violações de direitos humanos ou fiquem mais vulneráveis à violação de direitos humanos. É claro que a OIM não consegue ajudar todas as pessoas migrantes, até porque muitas ainda buscam as rotas menos seguras. Mas um outro trabalho da OIM também é informação, né, no país de origem, e é informação para que essas pessoas migrantes busquem seus direitos e não numa tentativa de não migrar, mas numa tentativa de correr menos riscos na jornada. E entre esses riscos também, a documentação é extremamente importante, porque o status migratório que essas pessoas vão receber no país onde elas almejam chegar é bastante importante para garantir a entrada e estada dessas pessoas e também o respeito aos seus direitos humanos minimamente considerados.
Agora, professora Carol, queria que você falasse um pouquinho sobre um problema antigo, que são os mexicanos que tentam, a qualquer custo, né, às vezes até da própria vida, entrar nos Estados Unidos. A política anti-imigração nos Estados Unidos é uma política de Estado, né? Mas como é que o México tem lidado com isso?
O México, ele é forçado pelos Estados Unidos, digamos assim, né? Ele é incentivado economicamente pelos Estados Unidos, além de politicamente, a segurar essas pessoas migrantes do seu lado, né? No seu território. Então, com construção não só de muro, a ideia de muro é muito antiga, e em algumas partes da fronteira ele existe, apesar, né, da fronteira natural também de rios que permeiam a região fronteiriça. Mas nos Estados Unidos, eles, com essa política de Estado, que independe de partido republicano, de partido democrata, né, faz com que o México também tenha uma maior preocupação, né, e uma maior necessidade de organização interna em relação às pessoas migrantes que vêm de vários locais do mundo, né, que vêm do Triângulo Norte da América Central, que vêm da América do Sul, que vêm de outros, de países africanos, de países europeus, e usam o México como uma porta de entrada também para os Estados Unidos. O México tem nessas décadas, né, muitas décadas, principalmente nas últimas 4 décadas, tem tido ajuda de organizações humanitárias para ajudarem essas pessoas, para prestarem assistência às pessoas migrantes solicitantes de refúgio, desde ali a fronteira com a América Central até a fronteira com os Estados Unidos, para tentar fazer com que essas pessoas tenham uma maior assistência, inclusive pessoas que são traficadas, que são vítimas de tráfico de pessoas e também pessoas contrabandeadas, entre elas as crianças. Há muitas crianças desacompanhadas que fazem esse trajeto e que são muitas vezes devolvidas pelos Estados Unidos, né? A gente teve, né, o governo Trump que prendia essas crianças, separava das famílias, quando as crianças iam com as famílias, separava, e o México acaba recebendo de volta essas crianças. E é curioso que os Estados Unidos devolvem qualquer pessoa imigrante e refugiada em solicitação de refúgio, quando não dá acesso aos instrumentos de reconhecimento da condição de pessoa refugiada, devolve para o México, não para o país de nacionalidade das pessoas, quando essas pessoas têm nacionalidade, mas eles devolvem tudo para o México. Então, essa questão fronteiriça sempre foi e continua a ser bastante difícil para as pessoas migrantes. Claro, traz também uma maior preocupação a todo o sistema governamental mexicano, mas as organizações internacionais e as organizações da sociedade civil também surgiram com o intuito de proteger essas pessoas, de fazer o que o poder público muitas vezes não consegue, não é que não quer, mas que não consegue fazer, no caso mexicano, e ela tem sido bastante importante, inclusive em relação à documentação dessas pessoas, ou uma tentativa de dissuadir essas pessoas, algumas vezes, de ingressarem no território estadunidense, justamente pela dificuldade que elas vão ter e da possibilidade altíssima de deportação. O sistema estadunidense facilita a deportação, né, e a deportabilidade da pessoa migrante, quando não só ele criminaliza, mas quando ele viola os direitos humanos e os direitos de acesso a reconhecimento da condição de pessoa refugiada.
Dá para classificar, professora, onde a situação é pior, se é pior nos Estados Unidos ou na Europa, nesse acolhimento dos refugiados?
Olha, é difícil. Se não fossem as organizações da sociedade civil na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no próprio ali norte da África, ou mesmo até na Austrália, que é um país também que tem uma política migratória muito securitária e muito restritiva às pessoas migrantes, se não fossem essas organizações da sociedade civil, seria muito mais difícil, a gente teria muito mais violações de direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas. As fronteiras são extremamente tensas, tanto os Estados Unidos e México, no sentido de os Estados Unidos não deixarem pessoas entrarem no território, né, e de tratarem completamente em desacordo com o próprio direito internacional. Na Europa também há uma política extremamente difícil, extremamente violadora dos direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas e que traz também dificuldades para o próprio sistema europeu, na medida em que as pessoas que solicitam refúgio na Europa têm que hoje, ainda vigente pelo regulamento de Dublin, precisam fazer o pedido de refúgio no primeiro país de entrada, fazendo com que países como Itália, Hungria e Espanha recebam o maior número de solicitações de reconhecimento da condição de pessoa refugiada, e esses países têm que manter essas pessoas nos seus territórios enquanto o pedido não for analisado. Então, existe uma tensão muito grande na própria política, não só da União Europeia, mas na política interna desses países que fazem a fronteira externa da Europa. Eles frequentemente reclamam a vinda de menos recursos, né, a chegada de menos recursos para eles prestarem assistência às pessoas que estão passando pelo procedimento de reconhecimento da condição de pessoa refugiada, ou para guardas fronteiriços, enfim, para a construção dessas cercas, para vigilância, etc. E, de fato, a União Europeia tem essa situação dúbia em que eles dizem que acolhem, mas na verdade não acolhem tanto assim. E isso a gente pode ver muito claramente também em relação à política europeia para pessoas ucranianas, vítimas da guerra da Ucrânia, em que foi ativado um mecanismo até então existente, que não tinha sido utilizado, apenas para nacionais ucranianos, em detrimento a quaisquer outras pessoas de quaisquer outra nacionalidade que tentassem também buscar proteção na Europa. Então, na prática, isso se mostra bastante violador de tratados internacionais, na medida também que esses países se utilizam fortemente de eufemismos em política migratória, criminalizando a pessoa migrante. Nos Estados Unidos também é extremamente comum, na Austrália é extremamente comum, essas pessoas migrantes e solicitantes de refúgio não apenas serem rechaçadas, mas serem devolvidas, e muitas vezes essas pessoas acabam também ficando em prisões pagas pelos estados fora das suas fronteiras, o que é bastante comum no caso da própria União Europeia e é bastante comum também no caso da Austrália, que criou prisões, criou centros de detenção, eles chamam de centro de processamento, mas não deixa de ser uma prisão, uma detenção, para que essas pessoas solicitantes de refúgio aguardem a decisão do seu pedido e essa decisão nunca chegue.
Para encerrar, professora, trazendo essa conversa aproximar o assunto aqui para o Brasil. A senhora lembrou da, em 2015, né, quando teve a guerra na Síria. Eu lembro que nessa época tinham muitos sírios aqui no Brasil. Aqui no Brasil também há uma presença muito grande de venezuelanos, haitianos. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre as políticas migratórias brasileiras e o que o nosso país faz para acomodar, para receber bem esses refugiados que vêm em busca de melhores condições de vida.
Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber que o Brasil não tem uma política de Estado em migração e refúgio. Nós não temos uma política pré-determinada, no sentido como nós temos em várias políticas nacionais. Nós não temos e nunca tivemos a política nacional de migração, refúgio, apatridia no país. O que nós temos são políticas de governo. Então, essas políticas de governo muitas vezes utilizam a legislação literalmente existente ou às vezes interpretam de forma a acomodar interesses do próprio governo e não necessariamente aqueles da pessoa migrante solicitante de refúgio. E é bastante curioso que a questão haitiana no Brasil, a partir de 2010, com o terremoto de 12 de janeiro de 2010, trouxe um maior questionamento sobre a política migratória brasileira, não que não houvesse antes, mas as pessoas migrantes e solicitantes de refúgio passaram a ser mais olhadas pelo público em geral, né? Fora nós que já trabalhávamos, né? As pessoas que já trabalhavam no direito, na política e com atendimento em geral a pessoas migrantes e refugiadas no país. Então, a partir da questão haitiana, se viu muito claramente que o país não estava preparado para receber, mesmo que um contingente pequeno de pessoas que viessem num só fluxo ou que viessem poucos meses. E mais do que isso, o Brasil não utilizou a própria legislação na questão haitiana. Então, apesar de um governo progressista à época, apesar de políticas de direitos humanos, as pessoas migrantes e refugiadas não foram e não têm sido na história brasileira respeitadas da mesma forma, né? Ao contrário do que muitas vezes a gente pode vir a achar erroneamente. Então, a questão haitiana mostrou que o Brasil não estava preparado, que o Brasil não utilizou, o governo brasileiro não utilizou a legislação existente, que é a Lei de Refúgio, Lei 947/97, portanto, não documentou essas pessoas como solicitantes de refúgio, e muitas eram, legitimamente, não pelas questões ambientais, que não traz a perspectiva de refúgio, mas sim por grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem, o que era extremamente claro no Haiti e continua. Na questão síria, o governo brasileiro já tomou uma outra posição por questões de proximidade com a comunidade síria, sobretudo de São Paulo, por questões políticas, sociais, mas por questões de um grupo pequeno que fez um lobby para que existisse, fosse publicada uma resolução específica para facilitar a vinda de pessoas sírias no Brasil. Essas pessoas tinham visto de turista facilitado e chegando aqui pediriam reconhecimento da condição de pessoas refugiadas. Foi um tratamento importante, foi uma modificação importante, mas infelizmente não foi utilizada na questão haitiana. E na questão venezuelana, o Brasil de novo patinou, né? O Brasil esperou muito a questão se tornar bastante perigosa do ponto de vista de conflitos sociais, sobretudo ali em Roraima. Né, o governo brasileiro ficou distante, vendo a situação ocorrer, sobretudo o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e os governos municipais de Pacaraima e Boa Vista pediam ajuda. E num primeiro momento, sobretudo a partir ali de 2015 e 2016, passaram a receber assistência social do governo federal, mas especificamente por conta de duas ou três pessoas que estavam preocupadas com o assunto e que foram até Boa Vista para prestar ajuda em nome do governo federal. Mas como política migratória demorou demais para o governo agir. E apenas em fevereiro de 2018 foi criada a Operação Acolhida com uma estrutura que é extremamente importante e que é vista como uma estrutura que é avançada no que se diz ao acolhimento, no que diz respeito ao acolhimento das pessoas migrantes e refugiadas, porque conta não apenas com o governo, com a participação do governo, mas com organizações da sociedade civil, parceiro e organismos internacionais. E a Operação Acolhida foi criada também como um reflexo da própria coordenação humanitária criada em 2017, no final de 2017, pelo secretário-geral da ONU, que criou um mecanismo regional de ajuda humanitária às pessoas migrantes e refugiadas provenientes da Venezuela. O Brasil tem um papel extremamente importante. Finalmente, o Brasil mostrou que tem condições de fazer uma política migratória inclusiva e uma governança migratória, mas ele não faz sozinho. Então, finalmente, o Brasil mostrou que depois da questão haitiana, depois da questão síria, ele aprendeu as lições, né? Não que não devesse ter agido antes, mas ele aprendeu as lições e conta com organizações da sociedade civil e com organismos internacionais parceiros. E sem eles, a política migratória brasileira hoje não teria os resultados que tem. Tem problemas, sim, muitos, principalmente problemas estruturais, porque a Operação Acolhida, infelizmente, não tem mexido nas estruturas municipais e estaduais de Roraima. Isso significa que, uma vez que acabe a Operação Acolhida, né, ela existe há alguns anos, mas algum dia ela deve acabar, significa que o dia que acabar a Operação Acolhida, nenhum investimento foi feito no estado e nos municípios, o que pode voltar a gerar conflitos, o que pode voltar a gerar problemas, sobretudo para a população que não migra dali. População venezuelana indígena e a população não indígena que não quer sair dali, que espera as condições melhorarem no seu país de origem, as condições econômicas, de abastecimento e também as questões políticas, porque há uma repressão bastante forte do governo contra opositores, né? Então, muitas das pessoas não querem migrar, querem ficar em Roraima esperando a situação melhorar para voltar. E na medida que a Operação Acolhida vem acabar sem mexer nas estruturas do Estado, sem um real investimento, sem uma melhoria das próprias condições do Estado e capacitação dos servidores públicos do Estado e dos municípios de acolhimento das pessoas migrantes e refugiadas, a gente vai ter algum problema. Mas, de fato, o Brasil evoluiu muito na questão da política migratória, ainda sem política de Estado, apenas com política de governo, e a nossa legislação mudou em 2017, melhorou muito, né, em relação à legislação anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro. Hoje a lei de migração garante direitos, mas na prática muitas vezes ela não é também respeitada, né, e sendo necessária e extremamente bem-vinda a atuação de órgãos como a Defensoria Pública da União, que frequentemente atua em prol da população migrante e refugiada no Brasil, levando então a judicialização ao judiciário para que essas pessoas tenham seus direitos humanos respeitados. Então, hoje nós temos no Brasil uma sociedade civil e órgãos governamentais, incluindo órgãos auxiliares da justiça, que garantem os direitos humanos, o exercício de direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas, e sem as quais o governo não poderia exercer a política migratória mais inclusiva, mas ainda não perfeita, ainda longe de ser excelente, né? Ela é boa, mas ela não é excelente, né? Porque, então, longe ainda do que pode ser, mas o Brasil caminha bem nesses passos e, apesar até do último governo, com políticas restritivas na área de direitos humanos, não houve retrocesso na proteção de pessoas migrantes e refugiadas no país, justamente por conta da atuação das organizações da sociedade civil, dos organismos internacionais e dos órgãos auxiliares da justiça.
Professora, o papo foi muito bom, apesar de ter sido um assunto angustiante e difícil. Essa foi a professora Carolina Claro, professora adjunta de Direito Internacional, Migração e Refúgio do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca e que você possa voltar outras vezes.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, professora.
Um abraço. Tchau, obrigada.
Promessa é dívida. Vou cumprir a minha promessa. Episódio 23, falamos sobre a crise migratória dos Estados Unidos, a situação das pessoas que tentam atravessar ali do México em direção aos Estados Unidos. São várias situações, né? Quem tenta ali o sonho de uma melhor condição de vida, um emprego melhor, uma situação financeira melhor, e também tem a situação que falamos aqui também da Europa, de pessoas fugindo de guerra, de crise humanitária. Cada pessoa com a sua história.
Cada pessoa com a sua história, e só o que não pode é o país que está recebendo essas pessoas.
Expulsar, né?
Criminalizar, pior ainda, criar uma história como se essas pessoas fossem as vilãs. Mas vamos chamar então o nosso segundo entrevistado para falar sobre como é a acolhida, a documentação desse pessoal.
Gabriel Bernardo da Silva, mestrando em Política Internacional e Direitos Humanos na University of North Carolina at Chapel Hill, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Mundioca, Gabriel, tudo bem?
Olá. Tudo bem, obrigado pelo convite, Melina e Tayana. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Eu que te agradeço aí por ter separado um tempo nas suas férias para conversar aqui com a gente. Gabriel, que estuda lá nos Estados Unidos, está de férias no Brasil e arrumou um tempinho aqui para conversar com a gente sobre o tema do episódio de hoje, a questão da rota de imigração lá no Mediterrâneo. Vou começar te perguntando como é o trabalho de acolhimento das pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo do norte da África para a Europa.
Bom, vamos lá. Antes de mais nada, é um prazer poder sempre dividir um pouco da experiência que eu tive lá nos anos que eu morei e trabalhei por lá, porque muitas vezes é muito longe, a gente não fica sabendo muito das coisas, e quando acontece alguma morte, alguma coisa maior assim, aparece lá 25, 30 segundos no jornal. Então, o trabalho que vocês fazem aqui, dando mais espaço para que esses temas sejam discutidos, é muito legal, muito bacana. O acolhimento especificamente na Itália, ele começou muito confuso ali com aquela onda 2013, 2014. Ainda não é muito claro, porque cada mudança de governo muda a forma como esse acolhimento acontece. Antes de mais nada, a gente tem que falar que acontecem as operações no porto. As pessoas são resgatadas no meio do mar, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, e elas são trazidas para o porto. E ali no porto tem a operação do Frontex, que já faz o registro dessas pessoas, já faz o registro de quantas famílias, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças desacompanhadas, que é um fenômeno muito importante, muito grande que acontece lá. E logo na sequência elas são enviadas para um centro de acolhida, de primeira acolhida, que é aquele espaço onde ela vai respirar. Depois de todo o trajeto, depois de passar pelo mar, de passar pelo deserto, é o momento que ela vai respirar, vai entender onde ela está, vai curar as feridas. Muitas pessoas chegam machucadas, chegam com doenças, mulheres grávidas, e aí depois vai se entender, bom, isso aqui é imigrante, isso aqui é refugiado, isso aqui a gente consegue algum documento como uma proteção internacional, como status de refugiado, e vai dar o seguimento. Então, o próprio centro de acolhida, dessa primeira acolhida, é responsável por essa primeiríssima integração inicial, né? O problema maior, que é o que acontece muitas vezes nesse centro, seja para ficar ou não fornecendo, ou por dificuldade, né, de pessoal, ou mesmo por não querer, né? Mas é assim que funciona. Parece que é um mundo muito grande, mas, por exemplo, as operações do porto, quando eu trabalhava lá com a Cruz Vermelha, era tudo pelo WhatsApp mesmo. A gente tinha um grupo que falava, amanhã vai ter um desembarque, 450 pessoas resgatadas, quem pode? E aí a gente tinha um treinamento, participava de um treinamento, uma seleção prévia, e a gente entrava nesse grupo de resposta à emergência. Então, como eu disse, é um pouco estruturado, mas também é muito vulnerável a tudo que vai mudando na política e a tudo que a gente vai conversar aqui hoje também.
Além de você, né, tem outros brasileiros que atuam no resgate de refugiados e de imigrantes?
Olha, que eu conheça, não. Eu trabalhei em 3 portos na Sicília, né, na ilha, né, a Itália é aquela bota, e tem aquela ilha fora da bota, bem na pontinha do continente. Não me lembro de outro brasileiro. Eu conheço uma brasileira que era uma irmã, uma religiosa, né, uma irmã escaladoriniana, que trabalhava comigo no porto também, mas éramos nós os dois únicos brasileiros que trabalhávamos por lá.
Agora, os migrantes que se arriscam aí nessa travessia pelo Mediterrâneo, eles vêm normalmente de qual país?
Bom, basicamente, aqueles que chegam na Itália, que chegam no sul da Itália, eles vêm da África subsaariana, do Oriente Médio e do sul da Ásia. Eles vêm de muito longe, aliás, do sul da Ásia. Então, basicamente, aqueles que estão chegando na Sicília, majoritariamente, eles estão escapando de situações de subdesenvolvimento. Quando a gente fala sobre a rota, quando a gente fala sobre imigração no Mediterrâneo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os sírios chegando na Grécia, mas essa foi uma onda ali em 2014, 2013, 2015, mas existe uma outra onda pelo Mediterrâneo Central, pela Líbia, que essas pessoas vêm de toda a África subsaariana, desde Gana, Gâmbia, Nigéria, até mesmo o Chifre africano, Etiópia, Eritreia, Oriente Médio, Bangladesh. Eu tenho alguns números, eu fui atrás, né? Mas de 2014 até esse ano, mais ou menos 760 mil imigrantes chegaram no sul da Itália. E entre eles, 86 mil eram, como eu falei, as crianças desacompanhadas. Ou seja, quase 12% são crianças que chegam sozinhas. E de onde eles vêm? Esse ano, a nacionalidade, a primeira nacionalidade que chega lá são os egípcios, 20 mil, Tunísia, 18 mil e Bangladesh, 14 mil. Mas se você for um pouquinho para trás, teve um fluxo muito grande de Costa do Marfim, Eritreia, Iraque. Em 2016, que foi um número que foi o ano que mais chegou, foram 180 mil desembarques, a primeira nacionalidade era Costa do Marfim, depois Guiné e depois Nigéria. Então, como eu disse, a nacionalidade daqueles que chegam no sul da Itália são majoritariamente pessoas que estão escapando do subdesenvolvimento, seja ele na África subsaariana, como Oriente Médio e Sul da Ásia.
Eu vou te perguntar sobre a Itália, porque foi o país que você citou. A Itália tem como absorver essas pessoas?
Não. A Itália, ela é o ponto de entrada.
Ah, para entrar na Europa, certo.
Exatamente. Ela é o ponto de entrada para o território europeu. E muito se discutiu sobre os tratados internos da Europa, o Dublin 1, o Dublin 2, o Dublin 3, como essas pessoas elas se movem dentro do espaço Schengen. Então, como elas se movem, elas podem fazer múltiplos pedidos. E isso foi tudo, todas essas questões foram discutidas dentro da Europa. E aí, o último tratado de Dublin, que é aquele que regula o pedido de asilo e o movimento de pessoas dentro do bloco, estabeleceu que a pessoa, o imigrante ilegal, o refugiado, enfim, o estrangeiro que chega sem a documentação necessária, ele só pode regulamentar a sua situação no país de entrada. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu, Gabriel, entro num barco, num porão de um navio ilegalmente aqui no porto do Rio de Janeiro e desembarco em Lisboa. Não tenho documento, não tenho passaporte, não tenho nada. Portugal vai ser o país do bloco responsável por acolher e resolver a minha demanda. O que acontece? Uma onda muito grande, como eu falei, foram mais de 700 mil refugiados em poucos anos que chegaram na Itália. O sistema jurídico italiano, os juízes, os promotores, os advogados, o próprio sistema de acolhida não estava preparado para tudo isso. Porque a partir do momento que você dá toda a documentação para essas pessoas, aí sim elas vão poder se movimentar. Mas antes disso, elas ficam, como eu disse, estacionadas, na espera de uma solução para os seus casos. Então, a Europa, o sul da Europa, Espanha, Itália, Grécia, são os países de entrada. Mas como as pessoas não podem se movimentar, porque elas têm que resolver a sua questão documental no país de entrada, a Itália fica com esse passivo para ser resolvido.
Agora, Gabriel, vou te pedir para explicar aqui para o nosso ouvinte. Muito se fala, né, de refugiado, de imigrante. A diferença do refugiado para o migrante?
Claro. É muito importante a gente compreender, porque são temas parecidos, são termos parecidos, mas que na prática tem uma diferença muito grande, né? A gente tem aquele que é o migrante, o imigrante e o refugiado. O migrante é aquele que se desloca dentro de um território. Então, a Melina mudou do Rio de Janeiro para Curitiba. A Melina é uma migrante. É sinônimo dizer uma migração interna, ou migração nacional. O imigrante, por sua vez, é aquele que troca de ordenamento jurídico, é aquele que passa. Então, eu, por exemplo, sou um imigrante nos Estados Unidos. Tem a imigração regular, que é aquele que está no outro país com autorização de permanecer, ou o irregular, que é aquele que entrou sem a autorização ou que permaneceu sem a autorização. O refugiado, por sua vez, trocando em miúdos e sendo o mais claro possível, com um pouco de medo até de simplificar demais, mas o refugiado é aquele que troca de ordenamento jurídico que sai do seu país um motivo específico com o qual ele não poderia permanecer no seu país. E aí que está a questão. Aonde que está o conceito do refugiado? A gente vai lá na Convenção de Genebra de 1951 e o artigo 1º da Convenção de Genebra diz o seguinte: para que seja considerado refugiado, a pessoa tem que ter saído, tem que ter sido perseguida por... E ela dá 5 motivos: raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Ou seja, pessoas que são imigrantes, que trocaram de ordenamento jurídico, mas que merecem uma proteção um pouco maior. Por quê? Porque se a gente mandar de volta essas pessoas para os seus lugares de origem, elas têm um grave temor de vida, elas têm um grave risco à sua vida. O que acontece? Essa convenção, ela foi feita em 1951, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tentando resolver e dar uma solução para tudo aquilo que aconteceu entre 39 e 45. Só que a gente está em 2022. Em 2022, o mundo e os motivos pelos quais as pessoas se deslocam são diferentes desses 5. As pessoas não saem porque as suas vidas estão ameaçadas apenas por pertencer a um grupo social, pela sua nacionalidade, pela sua religião, como aconteceu, por exemplo, com os judeus, os homossexuais, que eram perseguidos pelos nazistas. Hoje em dia, muitas outras questões fazem com que as pessoas se movimentem e que também, se forem mandadas de volta, tenham um grave temor, um grave risco à sua vida. Então, trocando miúdos. A criança que foge de um país porque está tendo uma guerra étnica, ela é refugiada. Agora, uma criança que foge do seu país porque ela está tendo uma crise de ebola e não tem hospital, ela é uma imigrante. É claro que em muitos países, hoje em dia, inclusive o Brasil, compreendem o refugiado como aquele que tem um grave temor de violação dos direitos humanos. Aí a gente abre um leque muito maior. Mas isso fica à discrecionalidade de cada país. A Itália, por exemplo, tem uma compreensão muito fechada e muito restrita do que seja refugiado. Porque o refugiado não pode ser mandado de volta. Basicamente é isso.
Agora, qual é a posição dos países membros da Organização Marítima Internacional a respeito desse problema envolvendo as pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo?
Bom, a gente sabe do princípio da não devolução, a gente sabe do princípio do resgate em mar. A Organização Marítima Internacional ela é um órgão, né, é um órgão político, né? E não só a organização, mas outras agências também já se posicionaram contra. A própria Corte de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, já puniu a Itália. Já existem sentenças, diversas sentenças, contra essa prática de você devolver para trás, né, esse pushback, de você pegar pessoas no meio do mar, em águas internacionais, e devolver para as prisões da Líbia, e devolver, tirar da Grécia e jogar de volta para a Turquia, ou jogar de volta para a Síria. Então, não só a Organização Marítima Internacional, como outras diversas agências e organizações internacionais já se posicionaram condenando essas práticas que estão acontecendo ali no Mediterrâneo. Né?
Você acha que a imprensa noticia pouco? Você falou que se fala pouco sobre esse assunto, né? Mas a gente viu aquela foto dos imigrantes agachados no leme de um navio. Em 2021 também teve aquelas cenas terríveis de um adolescente, praticamente uma criança, né? Com garrafas de plástico no mar, tentando chegar ali no enclave espanhol, né? Em Melilla, em Ceuta. Você acha que não se dá atenção devida a esse problema?
Eu acho que, desde aquela foto, e você trouxe essas questões, né, mais midiáticas, essa foto dos imigrantes agarrados no barco, tudo isso tem sim a sua relevância, mas ela não dá a dimensão do fenômeno. Se a gente trazer para números, a gente compreende que a gente está falando da rota migratória mais mortal da atualidade. E isso é resultado de uma foto, e trazendo essa questão das fotos, lá em 2015 teve aquela foto, né, daquela criancinha morta na praia, que chocou e sensibilizou o mundo todo. Só que essas crises migratórias já acontecem há muito tempo. Por que será que só naquele momento, aquela foto, porque era uma criança de uma cor de pele parecida com a cor de pele dos europeus, porque era uma criança vestida mais ou menos como os europeus, então a sociedade europeia se chocou. Puxa vida, é o meu netinho, é o meu filho. Só que cenas como essa já acontecem há muito tempo. Tem aquela velha frase, né? Toda tragédia só me importa quando bate na minha porta. Mas há quanto tempo que coisas como essa, como situações como essa, não acontecem em rincões por aí da África, no meio do deserto, ou mesmo no Mediterrâneo? Quantas vidas precisaram acontecer? Quantas mortes precisaram acontecer? Quantas pessoas precisaram ficar agarradas em barcos para que agora, em 22, a gente veja aqueles dois? Sim, é importante, a mídia noticia. Aqui no Brasil noticia menos, porque tem uma distância até mesmo geográfica, mas não noticia conforme a magnitude daquilo que está acontecendo.
Diante de tudo isso que você falou, né, é um problema antigo, mas que vem aumentando cada vez mais. O cenário que a gente vê atualmente, a gente pode classificar, então, que o mundo está vivendo a maior crise de refugiados desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial?
Olha, eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo a maior crise, e é uma crise silenciosa, que ela veio até um pouco abafada. Quando a gente fala de números, né, até para maximizar um pouco o que aconteceu no Brasil. Tinha dias aqui no Brasil que morriam 3 mil, 4 mil pessoas durante a pandemia. E se a gente fala, pô, estão morrendo 50 mil. Pô, eram 10 dias de pandemia no Brasil, para ver o tamanho do que foi a pandemia. Mas sim, sem dúvida, só na última década o número de refugiados dobrou. E se a gente fala de refugiados, o Acnur diz que são atualmente 100 milhões de refugiados, em média, 100 milhões de refugiados no mundo. Mas os deslocados internos, ou seja, aquelas pessoas que tiveram que se deslocar dentro do seu país, ou por uma perseguição, ou por fome, ou miséria, ou crise econômica, mas que ainda não cruzaram a fronteira, ou seja, ainda não trocaram de ordenamento jurídico, ainda não são considerados com essa roupagem do refugiado, mas já fugiram dentro do seu país, são mais 59 milhões. São mais quase mais da metade daqueles que são considerados refugiados. E se a gente adicionar o que saiu recentemente no relatório de imigração mundial da IOM, são 280 milhões de imigrantes no mundo, né? Muitos desses ilegais, como aqueles que chegam ali na Itália, como aqueles que chegam ali, que não são considerados refugiados, a grande maioria deles não são refugiados no termo jurídico do conceito, mas são imigrantes que passaram pelo mar, que passaram pelas torturas, que passaram pelo deserto, que passaram pelos mesmos caminhos que aqueles que chegaram, que vieram como refugiados. Então, sim, sem dúvida, nós estamos atualmente vivendo, atualmente, quando eu digo, eu faço um recorte assim, da última década, estamos sim vivendo um fluxo de pessoas forçadas a se movimentar, sejam imigrantes, refugiados, deslocados internos, não importa, sem precedentes, comparável apenas com o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial.
Agora, queria que você explicasse para a gente quais são as operações que continuam sendo realizadas ali no Mediterrâneo.
Bom, quando eu comecei a trabalhar lá em 2016, eram cerca de 10 ou 12 ONGs que patrulhavam ali o mar e também tinham as operações públicas, tanto italianas como europeias, né? É só vocês aí, deem um Google quem está nos ouvindo aí, Operação Triton, né? Triton, ou Operação Mare Nostrum. Existiam essas operações de busca e salvamento. Atualmente, até onde eu sei, né, porque acompanho, converso com amigos e quem ainda está trabalhando por lá, existem duas ONGs que têm patrulhado, que têm ainda enfrentado todas as dificuldades que foram sendo criadas a partir de 2017 no trato e na busca dos imigrantes no mar. É a SOS Mediterrâneo e a Open Arms. E alguns dos capitães dessas naves, desses navios, eles já foram até muitas vezes presos por desobedecer e entrar em águas territoriais italianas, mesmo sem autorização e tudo mais. Aliás, o governo da Itália aprovou medidas para multar instituições de caridade que estão resgatando migrantes no meio do mar. E são multas assim, pesadíssimas. Ou seja, a cada momento aparecem novas dificuldades para que essas organizações ou não resgatem, ou depois de resgatarem não possam desembarcar, ou depois que desembarcar não possam retornar para o mar.
Quais são as outras travessias intercontinentais que você considera perigosas? E se a gente fosse colocar um ranking, qual estaria em primeiro lugar e qual estaria em segundo lugar das rotas migratórias mais perigosas do mundo?
Ótima pergunta essa, porque a gente, não sou eu, né, que digo quais são as rotas migratórias, mas existem dados públicos, né, online disponíveis para qualquer um que se interessa pelo tema, que quer entender melhor, qualquer pesquisador, enfim, qualquer um que está ouvindo aqui o nosso bate-papo que se interesse por isso. Tem um projeto da IOM que se chama Missing Migrants, né, Migrantes Desaparecidos. São dados online públicos e é um projeto muito bom, que você consegue fazer um filtro por rota, por continente, por ano, por causa presumida da morte, por gênero. Então, para quem se interessa pelo tema, é uma mina de ouro as informações que tem ali. Antes de eu responder a sua pergunta, só fazer uma pequena observação. E isso é uma observação muito triste de ser feita. Nas operações, quando eu comecei a trabalhar ali com a Cruz Vermelha, uma das coisas que eu logo aprendi é que é o seguinte: quando morre no mar, fica no mar. Porque, muitos dos navios não têm câmara frigorífera para receber essas pessoas. E dois, é muito difícil a identificação dessas pessoas. A grande maioria, não preciso nem falar que não tem documento, não tem visto, não tem passaporte, e aí você não consegue saber a idade, a nacionalidade, então fica tudo muito presumido. Morreu no mar, infelizmente, fica no mar.
Isso é uma coisa muito cruel, né?
É muito cruel, porque os números que vocês podem ver nesse Missing Migrants, nesse projeto Missing Migrants, são números daqueles que foram resgatados e acabaram morrendo depois por alguma situação, ou seja, no barco, ou seja, no desembarque. Mas ali no Mediterrâneo, não tem como a gente saber o número exato. Só se a gente ir para o fundo do mar e começar a resgatar todo mundo que está ali, todos os corpos que estão ali. Enfim, desde 2014, segundo o Missing Migrants, foram mais de 52 mil imigrantes desaparecidos nessas rotas mapeadas pelo mundo inteiro. Desses 52 mil, 25.300 são só no Mediterrâneo. Nessas três rotas que tem o Mediterrâneo. Você tem a rota central, a rota oriental e a rota ocidental. Então, metade de todos os imigrantes que morreram no mundo morreram ali no Mediterrâneo. E dentre as três rotas do Mediterrâneo, que somam 25 mil mortes, 20 mil são na Mediterrânea Central. Ou seja, como eu disse agora há pouco, essa é a rota de imigração ilegal mais mortal da atualidade. Por quê? Primeiro, a condição das pessoas. As pessoas, elas fazem viagens longuíssimas, e não vamos achar que é uma viagem que você pega um ônibus aqui na rodoviária do Tietê e desembarca em BH, não. São viagens que elas viajam em cima de caminhões apinhados de pessoas, chegam num segundo país, ficam 3-4 meses trabalhando, se prostituindo para juntar o mínimo de dinheiro, morando na rua para fazer a próxima travessia. 2, tem a questão do deserto. Segundo os relatos dos meus alunos, eu dava aula de italiano em alguns centros de acolhida, e o relato dos alunos era chocante, o que eles contavam. Bom, eles falavam que pelo menos, assim, a maioria, metade, morria no deserto, morria na travessia, são mais de 2.500 quilômetros sem nada, sem água, sem parada, sem nada. E, obviamente, o mar e a Líbia, né, como a gente já falou. Então, é por isso, que essa é uma das rotas mais mortais da atualidade. E 2, por conta daquilo que a gente está falando aqui, da falta de patrulhamento recente a partir de 2017, com a redução das operações, sejam das ONGs, sejam das operações públicas. Então, se essas pessoas não pararam de vir, porque a gente não resolveu as crises que faziam com que elas saíam de seus países. As pessoas continuam tendo fome, elas continuam em situações de desenvolvimento, as guerras continuam acontecendo. Bom, se o número de chegada está diminuindo, mas o número de partidas e as situações que faziam com que elas partissem continuam as mesmas, aonde essas pessoas estão? E, infelizmente, elas estão no fundo do mar. A segunda posição, só para completar a sua resposta, a segunda posição são as rotas africanas. 12 mil, lembrando, 52 mil. Os imigrantes totais em 8 anos, 25 só no Mediterrâneo, 12 mil na África. Só que desses 12 mil na África, você tem várias rotas. E são dos 12 mil, metade, um pouco menos da metade, 5 mil e alguma coisa, no Saara. Então a gente pode somar essas duas rotas e a gente pode dizer que a gente está falando, como eu disse, do percurso migratório no mundo mais perigoso da atualidade. E a terceira posição são as rotas da América, das Américas, que somam 7 mil pessoas desaparecidas.
Tá certo, nós conversamos com Gabriel Bernardo da Silva, mestrando em Política Internacional e Direitos Humanos na University of North Carolina at Chapel Hill. Muito obrigada, Gabriel, por esse bate-papo, por ter aceitado participar aqui do Mundioca e que a gente possa voltar a nos falar em outras oportunidades.
Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes, vocês que estão acompanhando, e estou sempre à disposição, precisando. É só dar um toque.
Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço, até mais.
É isso, é um problema importante, alarmante. Não dá para falar só quando tiver uma foto de uma criança, uma foto impactante circulando aí na grande imprensa, na grande mídia. Tem que falar sempre.
É, porque é todo dia que acontece, ou seja, não é uma coisa...
Como você disse no início do episódio, né? Tem essa estimativa de 19.500 pessoas morrendo lá no Mediterrâneo, mas não é uma estimativa real, né? Porque e quem acaba morrendo no meio do caminho? Nosso entrevistado aí falou, né? Os corpos no mar ficam no mar, não são contabilizados.
Sabe que quando ele falou isso, eu senti uma dor no coração.
Nossa, deve ser que uma experiência traumatizante trabalhar
pois
vendo
é.
Isso de perto.
Onde é que fica a dignidade da pessoa, os direitos humanos, né?
Bom, com esse sentimento, a gente vai em direção ao mundo bizarro, na expectativa de, pelo menos, falar de alguma coisa boa, que pelo menos nos faça rir nesse episódio.
Mundo bizarro.
Olha, tem alguns temas que eles aqui se repetem no Mundioca, né? Já falamos sobre fezes. Agora a gente tá na época do fogo, do incêndio.
Falamos ontem, né? Ontem teve um incêndio no cabelo. Hoje o incêndio é onde?
Hoje o incêndio é um pouco pior que no cabelo. Bombeiros ingleses acreditam que um cachorro tenha causado um incêndio em uma casa depois de acidentalmente ligar um secador de cabelo. O serviço de bombeiros de Essex, no leste da Inglaterra, disse que atendeu a um chamado após relatos de uma casa repleta de fumaça. Os bombeiros trabalharam rapidamente para extinguir o fogo depois de localizá-lo no quarto. O cachorro está esperando na porta da frente da casa quando a proprietária voltou e ambos foram tratados por inalação de fumaça, foi o que informou a corporação. Um dos bombeiros disse que a proprietária estava fora de casa e quando voltou encontrou o imóvel cheio de fumaça. Em entrevista à imprensa local, ele disse: "Acreditamos que o incêndio começou porque um secador de cabelo foi deixado ligado na tomada e sobre a cama. Achamos que o cachorro pode ter pulado na cama e ligado o secador de cabelo sem querer, fazendo com que a cama e o colchão pegassem fogo."
Olha que perigo.
Será? Isso aqui só mostra uma coisa, que essa mulher é bagunceira. Você deixa o seu secador em cima da cama?
Não, eu não deixo nem ligado na tomada.
É, eu também não. Nem eu que sou, assim, me considero uma pessoa desorganizada.
Mas te falar que já aconteceu de eu colocar o secador ligado em cima da cama. Tava secando o cabelo no quarto. Na época, eu morava com a minha mãe ainda, e a gente dividia o quarto, e a gente dormia numa beliche, eu dormia na cama de cima. Então, eu tô de frente pro espelho, secando o cabelo, aí eu deixei, não vou ficar desligando, deixei o secador ligado mesmo, em cima da minha cama, né, cama de cima da beliche, e fui terminar de dividir o cabelo pra secar mecha por mecha. Quando eu fui olhar, o notebook tava em cima da cama, com algumas teclas do notebook derreteram.
Nossa,
porque
que perigo.
Eu coloquei o secador na direção do notebook.
Ou seja, que perigo e que prejuízo.
É, porque o vento quente, né? Eu pensei, um tempinho rápido, só vou aqui tirar a mechinha do cabelo, foi o suficiente pra derreter. Derreteu umas 3 ou 4 teclas do notebook. Olha só.
É, podia ter pegado fogo, né?
Podia.
Agora, que safadinho esse cachorro, né?
Pois é.
Levadinho.
Mas a culpa não é dele, né? A culpa foi da mulher que deixou na tomada. Tinha que ter tirado da tomada, porque o cachorrinho lá se movimentando pela casa, sem querer esbarrou no botão.
Tá fazendo o papel dele, que é ser cachorro, né? É,
exatamente. Ele não tem culpa, a culpa
é
da dona.
Não tem noção. É, podia ter sido pior. Felizmente foi controlado, né?
É, foi controlado rápido, porque colchão é algo inflamável, né? Pega fogo rápido, se alastra rápido. Ainda bem que os bombeiros agiram de forma rápida.
É verdade, e esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Isso então, Melina, falei pra no início do episódio, falei, valendo, dá o start no seu cronômetro, agora tá chegando a hora de você pausar o cronômetro, porque o nosso tempo está quase estourando.
É, você pode nos seguir no @mundioca.com.k no Twitter, não esqueça de clicar ali no passarinho azul pra você receber todas as notificações, não perder nenhum episódio, depois não vai dizer que perdeu um episódio pra gente, né, Thay?
Ah, não vale não. Só nos acompanhar nas principais plataformas digitais ou então lá no site da Sputnik Brasil, Sputnik News Brasil. .com.br. Pode pausar aí, Melina. Beijo.
Beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.